Queridas irmãs, queridos irmãos, Maria Madalena foi de manhã cedo ao sepulcro de Jesus com mirra, bálsamos e outros perfumes para cuidar pela última vez do corpo do seu amado. Saiu com uma surpresa no peito e foi a correr ter com os discípulos que lhe perguntaram: "Diz-nos o que viste, Maria?" "Vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi anjos, suas testemunhas. Vi o sudário e as vestes. Ressuscitou Cristo, minha esperança." Pediu aos seus irmãos para voltarem à Galileia. Estamos aqui porque o túmulo estava vazio. Estamos aqui porque Madalena foi a correr dizer aos discípulos o que viu. Estamos aqui porque todos os irmãos de Jesus aceitaram recomeçar, voltando à Galileia. Esta noite é inaugural e nela cabem todos os nossos regressos e recomeços. Esta noite inédita ergue-nos feridos e inteiros. Esta noite abriga o nosso desejo e a promessa. A celebração desta noite abre-se em quatro pórticos: luz, palavra, água e pão. Começamos agora na sombra. E as feridas que nos trouxeram a esta noite serão frestas por onde a luz nos visita. Do silêncio do túmulo vazio, erguer-se-á a palavra em carne viva. A água em que mergulhamos na vida de Jesus refresca e lava a nossa sede. A fome que apressa os nossos passos, converter-nos-á em pão partido. Queridas irmãs, queridos irmãos, celebremos Cristo, Páscoa de Páscoas. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem embalsamar Jesus. E muito cedo de manhã, no primeiro dia da semana, elas vão até ao sepulcro, tendo já nascido o sol. E diziam entre si: "Quem rolará para nós a pedra da entrada do sepulcro?" E tendo olhado à sua volta, veem que a pedra tinha sido rolada para o lado, e era muito grande. E entrando elas no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram apavoradas. Ele diz-lhes: "Não vos assusteis. É Jesus, o Nazareno, que procurais, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o depuseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente a caminho da Galileia. Lá o vereis, tal como ele vos disse." E elas, saindo, fugiram do sepulcro, pois dominava-as um tremor e um êxtase. E nada disseram a ninguém. Tinham medo, pois. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. Queridas irmãs, queridos irmãos, se Maria Madalena conhecesse este poema de Sofia, talvez se apropriasse de todas estas palavras para falar da manhã da ressurreição. Assim com o parágrafo que acabei de ler-vos, se conclui, vamos dizer, a versão original do Evangelho de Marcos. A última expressão é mesmo esta. Ficaram caladas, não disseram nada a ninguém, pois ficaram cheias de medo. E queremos sentir isto que acontece com o eco deste texto ao longo do tempo. Mas nós, afinal, estamos aqui. Se estamos aqui foi porque Madalena, Salomé e a outra Maria venceram o medo. E foram dizer a Pedro e aos irmãos que recomeçassem na Galileia. E eles recomeçaram e foram dizer a outros, e outros recomeçaram, e outros foram dizer a outros, e outros foram dizer a outros, e outros recomeçaram, e outros foram dizer a outros, até nos sentirmos convocados a esta noite. A esta noite onde cabem os nossos recomeços. Nós aqui em Santa Marta, 5 da tarde, ainda não é noite, mas antecipamos a noite, essa tão importante no cristianismo. Na noite habita a promessa do dia, habita a promessa da luz. E é por isso que queremos desde já saborear a noite. Líamos o último capítulo de Marcos. É o primeiro dia da semana. A semana terminava, como lemos tão bem, no texto hexameral, no texto da criação. A semana termina ao sétimo dia, no dia do descanso. E escutávamos esta vontade dos evangelistas de, em Jesus, relerem o tempo. E em Jesus tudo recomeça. E é isto que a Igreja tem para dizer a quem chega de novo. Em Jesus tudo recomeça. Quem chega de novo à comunidade, experimenta uma comunidade onde pode renascer, onde pode recomeçar. É o primeiro dia da semana, é o princípio do novo ciclo. E nós saboreamos nestes tempos simbólicos da Quaresma e da Páscoa, saboreamos este novo ciclo. Toda a Quaresma começa com cinzas, que é o cúmulo da destruição. Creio que não existe um símbolo mais poderoso para falar da destruição que as cinzas. E é com cinzas que nós começamos a Quaresma. E é sempre no inverno que começamos a Quaresma. E chegamos à Páscoa, o dia de Páscoa, que é sempre na primavera, que é sempre na estação das flores. E as flores são a promessa dos frutos. Saboreemos o novo ciclo. Saboreemos que esse é o tesouro que transportamos para dizer uns aos outros. O tempo é onde nos renovamos, é onde nos erguemos, é onde recomeçamos, é onde nos inteiramos. Tal como Madalena, tal como Salomé, tal como a outra Maria, nós voltamos às nossas previsões, nós voltamos ao provável, nós voltamos aos nossos túmulos. E Deus não se arruma nas nossas previsões. E Deus não está onde devia estar. Não está onde nós dizemos que Ele devia estar. Foi erguido, dizia aquele jovem vestido de branco. Traduzido literalmente, aquele verbo egerthe, ele não está aqui, foi erguido. Foi erguido. Jesus que passou a vida a erguer, passou a vida a erguer e a curar. Foi erguido. E veremos ao longo do tempo de Páscoa que não foi capaz de fechar as suas próprias feridas. Ele que a tantos sarou, Ele que tantos ergueu, não se ergueu, foi erguido e não fechou as próprias feridas. Para que ressoasse para sempre o que simboliza a cruz, Dom total de alguém que não se safou. Não se safou mesmo. Nem se ergueu a si próprio, nem fechou as suas próprias feridas. Foi erguido e espera-nos nos recomeços. Por isso esta coisa bizarra de Jesus não lhes pedir para irem para Roma, se isto é para ser espalhado, se isto é para dizer a toda a gente e contado a toda a gente, porquê recomeçar na Galileia? Essa zona que escapa à história triunfal de Israel. Talvez para que ecoe este convite a recomeçar. Esse verbo tão cristão, a recomeçar. Foi erguido e espera-te nos recomeços. E espera-te de cada vez que regressas, de cada vez que recomeças. E talvez por isso, Jesus retira-se. Era talvez a imagem, o verbo mais ilustrativo do que aconteceu ao longo desta semana, desde o Domingo de Ramos. Com a paixão de Jesus, assistimos a uma espécie de retirada de Jesus. Jesus retira-se. E nós vamos percebendo ao longo da história e vamos interpretando que Jesus não é derrotado, não é bem uma derrota, também não é bem uma fuga. O que será isso? O que será isso? E ao longo de todos os tempos, os discípulos de Jesus interrogam-se com a morte de Jesus. O que é isso, se afinal não é um fracasso? Porque se ele se safasse, seria sim um fracasso? O que é isso de não ser uma fuga? O que pode ser isso? Talvez seja o espaço que te é dado, a possibilidade de tu seres. É essa a fonte da nossa alegria. Jesus retira-se. Nós interpretamos uma cruz e para nós são restos. Interpretamos um túmulo vazio. E para nós são escombros. Interpretamos um silêncio e interpretamos uma ausência. E sim, esses restos, como a cruz, símbolo do dom até ao fim, desse que não se safou, o túmulo vazio que agora para nós são escombros, assim vazio, permite que tu sejas. Nós costumamos dizer, quando estamos muito felizes, que temos o coração cheio. Literalmente, uma casa cheia não permite acolher ninguém. Um coração cheio não permite que mais nada surpreenda. E para teres lugar, é preciso espaço na casa. E talvez a retirada de Jesus e a interpretação do túmulo vazio seja essa leitura sobre a Igreja, o espaço onde todos têm lugar, onde todos podem ser, onde todos se podem dizer com palavras originais, com feridas e cicatrizes originais, com histórias primeiras e inéditas. É assim que Deus permite que tu sejas, que Jesus permite que escrevas uma história inédita. E se foi essa a vontade de Jesus, nós queremos que seja essa a vontade da Igreja, a vontade da comunidade, a tua vontade. E ecoa para sempre as palavras de João, o Batista. É preciso que eu diminua para que tu sejas, para que tu sejas. Nós não somos para fechar o que Jesus abriu. Nós não somos para fechar a Igreja num túmulo, o mesmo é dizer, num lugar previsível. Nós não somos para fechar a promessa. Nós não somos para fechar a liberdade. Percebíamos que o que calou aquelas mulheres foi o medo. E elas tiveram de vencer o medo para que nós coubéssemos na Igreja. E por isso, a Igreja nunca mais poderá ser o lugar do medo. E sim, ainda falta muita coisa para a Igreja não ser o lugar do medo. Ainda falta trabalho teu e trabalho nosso e trabalho de quem decide, para que a Igreja seja verdadeiramente o lugar da liberdade, onde cabemos, onde interpretamos o túmulo vazio, onde dizemos uns aos outros, quero que tu sejas, onde nos erguemos feridos, inteiros, originais. Nós não somos para fechar o que Jesus abriu, somos para erguer e deixar que cada um seja.